Fala Saúde. Fala Saúde. Diversos temas da área de saúde. Especialistas, muita informação, dicas, receitas e muito mais. Fala Saúde. Um canal onde a saúde não é somente a ausência de doença. Fala Saúde.
Olá, servidoras e servidores, ouvintes da nossa rádio web SPM. Esse é o podcast Fala Saúde, um podcast produzido pela rádio web SPM e você pode estar acessando através do nosso site www.sspms.com.br. E para estar interagindo conosco através do nosso WhatsApp, o 991251554. No nosso programa Fala Saúde de hoje, o assunto será doação de órgãos. O Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública de saúde. E hoje, para falarmos conosco sobre esse assunto, temos uma entrevistada ilustre, importantíssima, a enfermeira Cláudia Santos. Quero já iniciar cumprimentando a Cláudia. Tudo bom, Cláudia?
Tudo bom, boa tarde.
Um prazer recebê-la aqui. Cumprimentar meu colega Wellington de Paula.
Oi, Simone. Oi, Cláudia. Oi, Diego.
Oi. E o nosso responsável técnico aqui na mesa de som, o Dieguito.
Olá.
Para iniciar, então, falar um pouquinho aqui o currículo da nossa enfermeira Cláudia. A Cláudia ela é graduada pela PUC São Paulo. Ela é especialista em captação e doação de órgãos e tecidos pelo Hospital Israelita Albert Einstein, enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Um agradecimento especial aqui à nossa assessoria de imprensa do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que permitiu aqui a vinda da representante nesse setor, a Cláudia. E a Cláudia também é servidora pública municipal aqui de Sorocaba, nossa companheira, colega de trabalho, desde 2005 e atua como enfermeira no SAMU. Wellington, você que estava super empolgado, além de nós, lógico, com essa questão, com esse tema sobre doação de órgãos, nos conte um pouquinho por que desse interesse seu e comece aí, vamos conversar com a Cláudia um pouquinho.
Nem fale, Simone. Primeiramente, quero cumprimentar a Cláudia, agradecer pela presença dela aqui. Realmente, ela é uma profissional referência aqui na nossa cidade. Desde que eu estou engajado na profissão, né, como sou técnico de enfermagem, sempre ouvi falar o nome da Cláudia, responsável aí pelos trâmites de transplante dentro da cidade, né? E no programa anterior, a gente estava aqui conversando com a Érica e cogitou-se aí a possibilidade de talvez a Cláudia vir aqui, né? E aí, quando a Érica fez essa ponte, né, passou para a Cláudia da possibilidade, quando eu fiquei sabendo que o resultado era positivo, aí sim eu fiquei muito feliz. Sabia que a Cláudia ia estar respondendo aqui as nossas perguntas e a curiosidade da população. Muito obrigado, viu, Cláudia?
Eu que agradeço a consideração e o carinho com a minha pessoa enquanto profissional.
Obrigado, Cláudia. Antes de mais nada, vamos então começar com as perguntas, com as saias justas, Cláudia?
Bora lá.
Vamos lá. Começa para a gente, então, o que é CIDOT?
Então, CIDOT é Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecido para Transplantes. A CIDOT ela tem a função de viabilizar todo o processo de doação de órgãos dentro de um hospital. Processo esse que começa com o protocolo de morte encefálica.
E você, uma comissão composta por quais profissionais essa comissão é composta, Cláudia?
Segundo a legislação, cada perfil de hospital requer uma composição de uma CIDOT ou não. Tá? Depende de número de leitos, perfil se atende a oncologia, perfil de leitos de UTI. No Conjunto Hospitalar de Sorocaba, nós temos a CIDOT, que é considerada CIDOT 3, que que exige, né, que seja composta, e é composta por 3 membros do corpo clínico do hospital. O médico deve ser um coordenador. E, na verdade, no conjunto hospitalar, nós somos em 8 membros.
Sim, bacana. E, no caso, você estava falando aí de morte encefálica, né, Cláudia? Explique para a gente aí, morte encefálica, quando a pessoa está em morte encefálica.
Que é, na verdade, e como é feito esse diagnóstico?
Então, a morte encefálica, ela é uma entidade, né, dentro da medicina, que é a declaração da morte através da falência encefálica, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade quando discute isso com um leigo, porque durante muito tempo a morte foi atribuída à questão do coração.
Certo. Né?
Então, assim, a morte encefálica, hoje, legalmente, já se sabe que, não havendo funcionamento do encéfalo, a pessoa já é decretada como morte. E como é que a gente decreta essa morte? O protocolo de morte encefálica, ele é obrigatoriamente iniciado em todos os pacientes que apresentam indícios dessa morte encefálica.
Sim.
Ele tem que estar no estado que a gente chama de coma arreativo, sem reação nenhuma. Sem reflexos do tronco encefálico, né? E sem sedação. Então, é todo um protocolo que a gente segue. A legislação, ela diz que tem que ser feita 2 avaliações clínicas e 1 exame complementar.
Pra gente determinar. É um protocolo super complexo, né, Cláudia?
Essa morte, exatamente. Super complexo, cheio de nuances, de pré-requisitos.
Como funciona isso, Cláudia, dentro da nossa cidade aqui em Sorocaba? É lógico, você está falando que você compõe ali dentro do conjunto hospitalar. E como fica essa atuação nos outros hospitais aqui em Sorocaba, no, nos particulares?
Na verdade, o Sistema Nacional de Transplante, ele tem toda uma hierarquia. E o que acontece? Nós somos subordinados, por assim dizer, ou orientados, acompanhados pela OPDITU. É como funciona uma seção regional, né? Então, nós somos regionalizado essa região para Itu. Antigamente, era até no conjunto hospitalar.
Desculpa, Cláudia, interromper. Só para nível de esclarecimento, o que é OPO?
Ah, desculpa. A OPO é a Organização de Procuras de Órgãos.
Ah, legal.
Tá? Então, assim, nós temos dentro dessa estrutura o Sistema Nacional de Transplante, abaixo a CNCDO, que são as Centrais Nacionais de Distribuição de Órgãos e Tecidos, que é quem vai fazer toda a viabilização da distribuição, a Organização de Procuras de Órgãos. Qual é a função? A gente localizar os doadores, potenciais doadores de órgão, né?
Sim.
E a Organização de Procuras de Órgãos seria o nosso apoio. Aí tem nos hospitais, tanto particular como
público.
Os públicos, a CIDOTES.
Ah, então, no caso, é uma central que, como você colocou, os possíveis, né, doadores são inseridos nessa central.
Exatamente.
Um sistema
que
pega toda essa região de Sorocaba e essa central fica em Itu, é isso?
Não. Peraí, vamos voltar.
Vamos lá. Pode.
Eu estou falando de nós estamos falando de 2 coisas distintas, transplantes e doação de órgãos. Tá? E aí temos, para complicar um pouco mais, o protocolo de morte encefálica. Então, acho bom a gente voltar lá atrás.
Legal.
Então, assim, o protocolo de morte encefálica, ele é independente da questão de transplante e doação de órgãos.
Deixa eu só colocar, porque pode acontecer também de esse paciente ter uma morte cerebral, porém, os familiares não quererem doar os órgãos, não é isso, Cláudia?
Também, mas vamos voltar lá atrás.
Sim, desculpa.
Vamos
começar.
Deixar ela explicar.
Então, assim, vamos falar primeiro da morte encefálica, o protocolo de morte encefálica.
Ok.
Todos os pacientes têm direito ao protocolo de morte encefálica. Por que eu estou falando isso? Para que não haja confusão com a questão da morte encefálica linkada na questão de doação de órgãos.
Certo.
Por exemplo, nós temos os pacientes que têm tumor cerebral, paciente que tem HIV, tuberculose, que para transplante são contraindicados.
Certo.
Tá? Esse caso, quando ele entra numa situação de morte encefálica, ele tem todo o direito ao protocolo, como aquele outro que é um potencial doador.
Certo.
Tá? E aí nós conseguimos agora, eu acho que, manter um diálogo melhor.
Sim.
Então, assim, o protocolo de morte encefálica, qual é a finalidade dele? Determinar se a pessoa está viva ou morta.
Certo.
Ela sendo determinada como morta, sendo uma contraindicação para transplante, nós vamos devolver esse corpo para a família, fazer os procedimentos de óbito mesmo, né, velório e tudo mais. Ele sendo um potencial doador, né, o que acontece? Quando ele é um potencial doador, nós vamos avaliar, passar esse caso para a OPO, que vai passar para a central de transplantes, que aí vai viabilizar a distribuição desses órgãos, caso a família opte pela doação. Sim. Acho que agora ficou mais claro.
Sim,
ficou.
Sem dúvida. Nossa, e é de uma complexidade muito grande, né, Simone?
E dentro desse processo, onde entra a questão daí do contato com a família para levantar essa questão da possibilidade da doação de órgãos?
Então, o contato com a família, hoje a gente tem vários estudos e a gente tem experiência também em vários casos, né, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não são poucos os casos de morte encefálica. Né? Então, estima-se que, num hospital com o perfil do conjunto hospitalar, 10% do total de óbitos seja de morte encefálica.
10% é bastante, né?
É bastante. Então, assim, nós temos uma média de casos mês, quando muito bem notificados, nós temos uma média de 10 casos de morte encefálica. E não são 10 casos de doação, né? Porque eu já expliquei que são coisas diferentes. Mas estima-se que seja 10% dos casos. Como que a gente trabalha hoje com essas famílias? A intenção, ou ideal, o melhor dos mundos, é que a gente esteja próximo da família desde o momento que detecta a possibilidade da morte encefálica. Por quê? Porque a gente tem que vir trazendo essa família para aquela realidade de morte, né? Eu faço um trabalho, não consigo fazer em todos os casos, de, às vezes, mais de 3 reuniões com a família por dia. Por dia, de manhã à tarde, às vezes a gente vai à noite.
Aquela questão de criar um vínculo, né?
Exatamente. E, assim, como é um assunto complexo, a família não consegue entender, né? E dependendo da questão social que está envolvida, por exemplo, uma criança de 3 anos que morreu afogada, um menino que acordou de madrugada, convulsionou, era uma situação que ninguém estava esperando, era saudável, quando via tinha alguma anomalia.
E broncoaspirou o próprio vômito.
E entrou em morte encefálica. Trágico, né? Tá? Então, assim, são situações que é diferente de um paciente que está internado, que poderia passar por aquilo, né? Então, são surpresas, muito caso de jovem, acidente de moto, e a família não está preparada.
Cláudia, você colocou uma situação. Você tinha dito aí os pacientes que contraindicam a captação de órgãos, que, no caso, as doenças infecto-contagiosas, os cânceres, né, os tumores em geral. Agora, me diz então, né, já que você estava abordando esse trecho do assunto aí, quem são os potenciais doadores de órgãos? Né, que você falou aqui dos jovens, motociclistas. O que pode ter mais aí nesse enquadrado aí de...
Os potenciais doadores?
Isso.
Então, os potenciais doadores de órgãos são aqueles que sofreram, né, uma injúria encefálica, a ponto de entrar em morte encefálica, e não tem nenhuma doença, como que fala?
Prévia.
Um histórico.
Não, né? Tem histórico de doenças transmissíveis. Né? As principais doenças, que já tem uma lista de doenças que contraindica. Então, assim, quando a gente está avaliando o caso, a gente já vai e já vê se tem alguma contraindicação absoluta. Por exemplo, tuberculose, HIV, tumor. Alguns tumores ainda pode ser feita a doação de órgãos, desde que tenha biópsia.
Sim.
Às vezes você sabe que não é um tumor maligno, mas você não tem biópsia. Porque o que é importante? Toda a segurança para aquela pessoa que vai receber esse órgão.
Sim.
Né? Isso é o primordial.
Legal, Cláudia.
E na sua vivência, Cláudia, porque você, além de fazer parte, né, lá no regional...
Da CIDOT.
Dessa comissão... você também, como eu coloquei aqui, você é servidora municipal, é enfermeira no SAMU. Você já se deparou com acho que acredito até que já, muitas vezes, não apenas uma, né, com essas situações de... Até mesmo essa questão do vínculo que você falou, acabar ser você que está ali...
Logicamente que ela nem deve pensar nisso naquele momento,
não,
né, Cláudia?
Lógico, mas assim, eu digo assim, em relação à família, porque o SAMU se depara com situações...
Sim.
Todas, né?
Das mais severas.
Não, já
possíveis.
Aconteceu, não é uma nem duas vezes. Deu, por exemplo, ir transferir um paciente de um PA para o outro e aquele paciente no hospital virar um doador de órgãos.
Sim.
O ano passado, a gente teve um caso bem triste até. Uma menina que tinha 14 anos, eu que atendi, e foi para o hospital, acabou virando morte encefálica. Então, assim, é muito comum. É muito comum. Comum também, porque hoje, para nós, a questão da morte encefálica, o que, que faz com que a gente consiga fazer doação de órgãos, com que a gente consiga melhorar os números, com que a gente consiga fazer com que a fila de transplante ande, a comunicação. Tá? Então, por exemplo...
É o que a gente está fazendo aqui, né?
Exatamente. Quando o SAMU, qualquer dos colegas, médico ou... os técnicos de enfermagem pegam um paciente mais grave, porque a gente, na verdade, com a experiência, você já tem, e o histórico de cada paciente, você já tem o indício daquele que vai evoluir para uma morte encefálica. Dependendo do modo como ele chega num PA,
a
daquele histórico,
te traz essa
da idade, você já vê a gravidade. Né? Então, assim, o pessoal sempre fala, olha, deixei esse caso A, esse caso B, e quando a gente vai acompanhar, a gente acaba percebendo que aquela comunicação foi legal, porque a gente vai olhando os casos e vai acompanhando desde o início. Tá?
Legal. Ô Cláudia, você trabalha no conjunto hospitalar, você tem lá uma CIDOTE, você tem lá um hospital de grande porte, né, para estar te auxiliando aí nessa busca e nessa possível, né, captação de órgãos para possível doação. Mas aí, no caso, os hospitais, vamos dizer, hospitais menores que vêm acontecer esse tipo de problema, o conjunto hospitalar, de alguma forma, ele dá apoio?
Não.
Ele orienta? Vamos supor, foi feito, aberto um protocolo de morte encefálica na Santa Casa, por exemplo. Né? E possível doador, alguém comunica? Como é feito isso?
Então, essa...
A captação é feita na própria Santa Casa?
Sim. A Santa Casa tem a CIDOTE dela estruturada. Essa função de apoiar, orientar, supervisionar e acompanhar é da organização de procura de órgãos.
Certo.
Tá? Às vezes até alguém pergunta alguma coisa para a gente redireciona para a organização de procura de órgãos.
A gente só pergunta isso porque o conjunto hospitalar tem uma tremenda estrutura, né, Cláudia? Então, logo imaginei que o CHS fosse o... daqui da nossa cidade, o maior apoiador dos hospitais menores.
É,
né?
Que a gente era a organização de procura de órgãos antes.
Ah, a OPO, então, já foi aqui em Sorocaba?
Era em Sorocaba.
Era até a minha próxima questão,
isso.
Cláudia, porque se tratando de uma metrópole como é Sorocaba, né, com seus quase 700 mil habitantes, e, de repente, a OPO fica em Itu, eu pensei aqui comigo que era um tanto inviável.
É.
Explica para a gente.
Houve uma questão política, porque a OPO, quando foi montada, acho que, se não estou enganado, 2004, foi montada aqui em Sorocaba. Com essa dificuldade, o hospital não estava terceirizado, não tinha como contratar funcionário, nós perdemos a OPO para Itu. E foi, se eu não estou enganado, em 2016. Aí passou para Itu. E nós ficamos sem e remontamos a nossa comissão em 2017.
Legal.
Tá? Mas hoje quem assume toda a parte regional dos, acho que 48 municípios da DRS 16, não é isso? É a
Sim.
OPO.
Olha só. E uma outra questão é o seguinte, voltando à morte cerebral, que nem... Explica para a gente um pouquinho da formação dessa equipe e também na hora de fazer o diagnóstico da morte cerebral. Você disse que tem uma equipe por detrás, né? E as dificuldades que vocês têm em estar fazendo o diagnóstico, as dificuldades no processo todo de morte encefálica, propriamente dito.
A principal dificuldade do processo, eu acredito que no Brasil todo, que as pessoas sintam, é a falta de comunicação. Eu dou muita palestra no conjunto hospitalar e assim, é gratificante quando a gente vê que você faz um treinamento e, dali a pouco, quando aparecem os casos, as pessoas estão todas já aplicando aquilo. O que eu falo muito nos treinamentos é que a comunicação é tudo. Comunicação do quê? Isso que a gente vivencia no SAMU. Olha, levei um caso grave, né? Dá uma olhada no caso, chegou um caso aqui, pode ser que evolua. Hoje em dia, como que funciona? Todo mundo comunica. Que horas? Nas 24 horas do dia. Então, eles avisam, chegou, pode ser que evolua. A equipe de neurocirurgia avisa quando faz uma cirurgia, o paciente já sai, né, com alguns indícios, ou é um paciente que não evoluiu bem. O pessoal, a grande dificuldade é a comunicação.
Sim.
Uma vez que é comunicado, a gente dispara o processo. Tá? O que, que eu tenho que ver no início de um processo, se eu tenho os pré-requisitos para colocar esse paciente em protocolo de morte encefálica? São N pré-requisitos. Vamos pegar, por exemplo, um paciente, um motoqueiro, que foi lá, se acidentou, ele fez uma lesão cervical. Né? A princípio, eu olho lá, todos estão com colar, mas eu tenho que procurar saber se aquela lesão existe. Se a lesão existe, eu não posso fazer o protocolo do motoqueiro.
Sim.
Ele é excluído do protocolo. Tá? Se o paciente tem uma estabilidade hemodinâmica, porque hoje a lei me diz que ele tem que estar com uma PAM, se ele é um adulto entre maior que 65,
sim,
ele tem que ter uma saturação de oxigênio maior que 94, a temperatura corporal tem que ser maior que 35, nós temos uma tabela de sedação, né, que você tem que tirar a sedação para ver se ele vai apresentar alguma reação.
Sim.
Né? Uma situação que dificulta tanto para os profissionais...
Como que é o nome daquela tabelinha de nível de consciência, Cláudia?
Escala de coma de Glasgow.
Ah, bacana.
Escala de coma de Glasgow.
Esse, no caso, todo profissional da saúde, que no meu caso, vamos dizer, SAMU, tem essa orientação e consegue fazer uma avaliação de nível de consciência dos pacientes.
Exatamente.
Através dessa escala, né?
Que a gente começa com o nosso paciente em Glasgow 3, que é o paciente totalmente reativo, né?
Correto.
Que é o paciente em Glasgow 3, esse é o nosso paciente que a gente vai estar acompanhando.
Correto.
Mas aí, o que acontece? Nós vamos avaliar esse paciente e ver se ele preenche os pré-requisitos. Uma vez que ele preencheu os pré-requisitos, qual é o primeiro passo? É verificar a questão da sedação e dar a pausa da sedação para ver se ele vai acordar, se ele vai apresentar alguma reação. Quando ele perde todos os reflexos, aí a gente vai fazer o primeiro teste clínico.
Certo.
Né? Que são aqueles testes que vai checar todos os reflexos de tronco, né? E aí, depois de uma hora, se ele é adulto, o segundo teste clínico, o teste de apneia e o exame complementar, que é o exame que vai fechar o protocolo.
Bacana você falar nesses testes, Cláudia. Eu vivi uma breve experiência, mas está aqui você, uma autoridade no assunto. Fale para mim, então, e para os nossos ouvintes, sobre o teste de apneia. Então, que eu acho que o teste de apneia é o teste... Não que os outros não sejam importantes, mas esse é o foco, no meu ponto de vista.
O teste de apneia é do que se trata, né? É você ver se aquele paciente vai ter condições, nós vamos estimular, né, o bulbo dele a apresentar qualquer tipo de movimento respiratório, vamos dizer assim. 60% dos países no mundo faz o teste de apneia. Os outros 40% não.
Nossa!
Eu participo da Câmara Técnica de Morte Cefálica, procuro participar, já teve dois anos eu fui. É uma situação que sempre estão discutindo nessa Câmara Técnica de Morte Encefálica. O teste de apneia, ele é o mais invasivo de todos os testes.
Sim.
O que, que consiste? Você tirar o paciente da ventilação mecânica em condições otimizadas, tá? Por 10 minutos, para você elevar PCO2 dele, né? Para ver se vai estimular o centro respiratório e ele respirar.
Sim.
95% dos nossos pacientes não respiram. E quando é uma respiração, é um movimento débil. Porque o que acontece? Todo paciente que está em protocolo de morte encefálica, ele fatalmente vai evoluir para óbito.
Sim.
Eu, em todos esses anos, nunca vi ninguém voltar desse processo. Nós podemos até muitas vezes não concluir o protocolo, né, por falta de condições do paciente, ele perdeu a estabilidade, né, ou algumas vezes acontece da gente fazer o exame complementar e dar qualquer tipo de reação, o que pode acontecer também, a gente posterga o exame, faz depois outro exame, né, e às vezes o paciente vai a óbito sem a gente concluir o protocolo.
Então, faz uma parada cardíaca. Antes de chegar à conclusão que ele teve morte cerebral.
Exatamente. Certo. Porque uma coisa que eu sempre falo para as famílias, é importante lembrar, toda vez que a gente abre um protocolo de morte encefálica, nós já desconfiamos que aquela pessoa já faleceu do ponto de vista legal.
Mas isso não quer dizer que o tratamento dele vá seguir em frente, né, Cláudia? Vamos supor, você tem uma suspeita que ele está em morte cerebral. Mas, assim... Todas as drogas necessárias até fechar esse diagnóstico vai ser administradas a esse paciente. Antibiótico profilático, drogas vasoativas.
Exatamente.
Mesmo porque, se no futuro ele ser um possível doador, ele está estabilizado para poder se por acaso resolverem doar os órgãos dele, para poder doar aqueles órgãos, né?
É, mas a questão é, ele é tratado como vivo nas melhores condições por estar vivo.
Sim, sim.
Por estar vivo.
Cláudia, deixa eu perguntar, esse protocolo, quando ele é aberto, a família é comunicada?
Sim, a família é comunicada. A família tem o direito de levar um médico de confiança para acompanhar os testes, caso ela tenha interesse.
Certo.
Tá? Agora, vamos pensar numa situação que a gente sempre depara no hospital. Eu tenho um paciente desconhecido lá. Ele chegou, pré-requisito, Glasgow 3, pupilas bidriáticas, tiramos a sedação, não reage. Eu posso abrir o protocolo desse paciente?
Não encontro a família, não consegui contato. Exatamente. Algum com família.
Ele tem todo o direito, quanto qualquer paciente, ao diagnóstico de morte encefálica.
Certo.
Tá? Então, qual é o procedimento nesse caso? A gente abre o protocolo, faz todas as etapas e encerra o protocolo e dá andamento para o... envia para a IML,
mesmo porque,
para identificação.
Porque como ele tem esse direito, né? Necessariamente ele tem que ser um doador de órgãos. Ele tem direito ao diagnóstico, né?
É, exatamente.
Esse protocolo, Cláudia, novamente eu vou colocar... tanto no CHS quanto em qualquer um hospital de Sorocaba, da região,
do Brasil,
do privado ou do particular ou do público, é para ser colocado em prática.
Exatamente. Esse protocolo, nós temos assim, nós temos o decreto, né, que regulamenta a lei. E o decreto ele determina que quem vai dizer como é feito o protocolo é o Conselho Federal de Medicina.
Certo.
Tá? E o Conselho Federal de Medicina fez a resolução 2173, que determina como que é feito o protocolo. Isso foi em 2017, depois de 20 anos, teve toda uma reformulação, né? Então, hoje, atualmente, nós trabalhamos com um protocolo mais seguro de morte cefálica.
Certo. Aí... vamos lá no passo a passo, como você colocou, para a gente não confundir assuntos aqui. Esse protocolo é uma situação. Aí vamos sim agora para a questão da doação.
Uhum.
Né? Uma vez feito o protocolo, já começa essa questão de sensibilização.
Feito o diagnóstico, né, Simone?
O diagnóstico.
De morte cefálica.
Aí, nesse processo, você já colocou que já se inicia conversas com a família, é isso mesmo?
É. A família.
Abordagem,
a tomada da decisão agora.
Isso. É. Agora, sim, a conversa com a família, ela vem após o diagnóstico final, né? Então, confirmou-se a morte encefálica, nós vamos conversar com essa família sobre doação.
Certo.
Antes, que tipo de contato a gente tem com essa família? A gente vai conversar com ela sobre o protocolo, perguntar se entendeu.
Sim.
Às vezes a família quer uma visita religiosa, certo. Às vezes tem um parente de longe que quer vir visitar. Então, a nossa função é facilitar o que a gente puder para essa família, né? Porque, afinal, a morte encefálica, eu falo que dentro do hospital é a pior entidade, né?
Uhum.
Porque ela foge do nosso entendimento. Aí, uma vez que foi decretado esse óbito, nós vamos falar, sim, da questão de doação de órgãos, né? Aí a gente faz uma conversa com a família, vê qual é aquela intenção daquela família, procura. Hoje, uma técnica que eu uso muito é tentar trazer para perto da família a opinião daquela pessoa. Porque o que acontece? Quando a pessoa falece, nós sabemos, né, que tem aquelas várias fases, uhum, do luto, revolta, barganha, né? E a pessoa ela se vê imbuída de tudo aquilo ali. Na experiência que eu tenho, os protocolos que a gente vem acompanhando a família e falando a verdade, porque às vezes a gente tem que falar para a mãe, olha, a senhora não vai levar seu filho para casa. Seu filho não vai voltar para casa.
Uhum. Meu Deus do céu!
Ai. Nós desconfiamos que o seu filho já faleceu. Então, assim, é importante vir falando.
Sim.
E a gente tem essa... porque a gente tem esse treinamento, né?
Uhum.
Você fala para ela, nós precisamos falar a verdade.
Sim.
Né? Nós não vamos mentir. Não teremos boas notícias, né?
Sim.
Então, assim, a gente tem que saber fazer a comunicação da má notícia.
Entendi.
Porque a gente não tem notícia boa quando o assunto é protocolo de morte cefálica. E aí a gente aborda. Quando a gente aborda, quais os principais problemas? Problemas religiosos,
uhum,
né?
Questões culturais.
Questões culturais. Se a gente teve algum problema dentro do ambiente hospitalar, é importante que a gente tente contornar. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim com muito orgulho, né, que a gente não tem mais nas entrevistas insatisfação com as famílias com relação ao tratamento hospitalar.
Uhum.
Tá? Então, a gente tem até o trabalho todo feito com a equipe, que o grande problema é a comunicação mesmo. É a comunicação que eu posso ajudar. Então, isso tudo tem revertido positivamente na hora da gente fazer a entrevista.
Ô, Cláudia, você colocou durante a sua fala, né, que os estágios do luto é pesado, né? A gente vê assim, a revolta mesmo, sim, a choradeira, a gritaria, mas a gente não sabe diferenciar esses estágios.
Então, o que a gente diferencia, Wellington, é na fase, no comportamento e na fala das pessoas.
Sim.
Por exemplo, quando você dá uma notícia grave, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Não, não é verdade. Sim. Você já identifica que está na fase da negação.
Sim.
Né? Depois, mais um pouquinho de conversa, mas por que não é comigo? Na fase da barganha. E assim, quando vai evoluindo a conversa,
ou aquele apego religioso.
Exatamente.
Né? Não, Deus vai fazer um milagre.
Exatamente. Então, conforme vai evoluindo, você já sente em que fase que está.
E, por um final, aceitação, né?
Então,
ele estava sofrendo. Né?
Não, assim, é difícil a gente colocar aceitação, mas assim, dá uma acalmada. Porque a aceitação demora, né?
Demora.
Mas quando sai dessas principais fases iniciais.
Nesse esquisito, como se trata de morte traumática, né, Cláudia? É mais difícil a aceitação mesmo, né? Não posso discordar.
É.
Mas eu falo que recentemente minha avózinha veio a falecer, agora no mês de janeiro, uma senhorinha de 85 anos, tadinha, né? E assim, ela, a matriarca da família, né? Então veio a falecer, a gente ficou muito chateado e tudo mais, mas ali eu percebi os familiares todos na fase de aceitação. E o discurso era o mesmo, né? Mas ela estava velhinha, já estava sofrendo. Logicamente que não é semelhante, no caso, aí, vamos dizer, um motociclista de seus 20 e poucos anos, né, que venha sofrer um trauma dessa dimensão. Você não vai tentar explicar para uma mãe que ele não tinha uma vida inteira pela frente, né? Então, eu aí nesse caso, eu vejo aí a dificuldade que você deve ter no trabalho, no abordar familiares desse tipo e tentar explicar para ela que o melhor a se fazer naquele momento, né, já que ele era um potencial doador, é sim doar os seus órgãos, porque já não existe mais nada a se fazer, porque realmente ele evoluiu para a morte cerebral.
Exatamente. E assim, a gente tem muitas surpresas nas entrevistas, né? Porque hoje o que a gente percebe é que nessa hora de dor, a família, algumas pessoas, obviamente, têm a ideia de que doar órgão é uma coisa que vai trazer sofrimento para o falecido, né?
Uhum.
E outras não. A gente já viveu famílias querendo muito fazer, a gente, sim, tendo alguma dificuldade para. Porque não é fácil você fechar um protocolo de morte encefálica.
Imagina.
Não é fácil você chegar ao final de um protocolo de morte encefálica. É muito difícil.
Eu já falei para minha mãe e para minha esposa que eu dou tudo.
Eu acho que.
Só não quero ser, mas se acontecer.
Que aproveitando essa fala do Wellington, né? É importante a gente, enquanto vivos, né, a gente demonstrar isso para nossa família, né? Deixar realmente falado o nosso interesse, se eu quero, se eu não quero, né? Eu acho que isso é uma particularidade importante de cada um também transmitir para os seus familiares. Uma dúvida que eu tô aqui, Cláudia, que é você.
Simone, antes de mais, eu tô muito emocionado, né? Quando pessoa culta fala, é outra coisa, né?
Ah, é bom, né?
Nossa.
Conversar com quem entende do assunto.
Essa
mestre,
conversa
é
culta, eu vou te falar. Vamos guardar com carinho, né, Simone?
É, com certeza.
Vamos guardar e repassar para os nossos ouvintes com muito carinho.
É um aprendizado. Então, voltando então aqui para o questionamento, que a Cláudia é uma pessoa só, um ser humano só, né? Eu fico imaginando como se dá esse trabalho, Cláudia, da sensibilização, no fechamento de um protocolo, desse diagnóstico, que você não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Como que é esse trabalho? Como que é essa equipe que trabalha daí, no caso, num regional, que vai para um samaritano, que vai para um Unimed, que vai para um modelo, que vai para uma Santa Casa? Como que é isso?
Então, essa parte dos outros hospitais é da OPPO.
Certo.
Né, de dar o apoio.
Mas você já fez parte da OPA, não fez?
Quando era em Sorocaba.
Você fez parte? E aí? Nessa época?
É, aí a gente fazia essa correria toda. Né?
Nossa.
Mas naquela época a gente tinha menos demanda. A gente tinha menos demanda porque as pessoas não sabiam trabalhar muito bem o protocolo de morte cefálica.
Sim.
Hoje já é uma coisa mais estabelecida. Então, assim, a OPA tem uma demanda grande também. Nós somos o hospital da região que mais demanda tem. Né? E os nossos casos a gente toca. E quando não dá para... Por exemplo, eu estou de plantão no SAMU.
Certo.
Aí eu peço apoio para a OPA vai até o hospital e dá esse respaldo. Por quê? Porque para lidar com esse tipo de coisa, as pessoas têm que ser treinadas.
É, porque como você falou...
Você é exclusiva da Cidote, né, Cláudia?
Sim.
Ah, isso
Sim.
é muito bacana, né? Exclusividade, atenção do, total
isso
à comissão.
Isso no caso do Conjunto Hospitalar de Sorocaba.
Isso.
Que, e esse, o novo, também você faz?
Não, isso é da OPO.
Certo.
Nossa atuação é só dentro do hospital.
A Cláudia, certo. No momento, é só Cidote, né, Cláudia?
É.
Só Cidote do Conjunto Hospitalar de Sorocaba.
Entendi.
Aí o Hospital Regional de Sorocaba, o Adib Jatene, me parece que já constitui a comissão deles. Eles estão fazendo doação também, mas aí a OPO vai lá e dá aquele apoio para eles.
Todo hospital que tem uma UTI tem que ter uma equipe, uma Cidote, né,
dessa.
Cláudia?
É, mas depende do número de leitos. Tem umas particularidades na lei.
Ah, sim. Ah, então dois, três leitos, quatro leitos de UTI, então,
depende
de repente...
do número de leitos,
correto,
hospitalares, do perfil de atendimento.
Sim.
Agora, por exemplo, se é um hospital que ele não tem obrigatoriedade de ter uma Cidote, mas ele tem um caso de morte encefálica,
sim, eu ia fazer essa
aí a OPO
agora
vai e ajuda a viabilizar.
Certo.
Tá? Não é porque ele não tem a obrigação de ter uma Cidote montada que ele perde a obrigação de notificar os casos de morte encefálica.
Sim.
Porque a notificação é compulsória.
Certo.
Aí ele é obrigado a notificar a OPO, que vai, certo, viabilizar todo o recurso que ele precisa para determinar essa morte.
E, e existe um prazo, Cláudia, para essa questão, depois do diagnóstico fechado, de inserção desse possível doador numa demanda, e o contato com um possível receptor desse órgão, como que é isso agora?
É assim, ó, quando a família autoriza, o que a gente precisa de tempo? Tempo para fazer os exames no potencial doador. Que exames são? Sorologia. Porque por mais que a família fale, ele não tem HIV,
sim,
não tem,
a gente,
não tem isso.
Né, tem que
fazer todos os exames, né? Faz os exames no potencial doador. Os exames são feitos em São Paulo, não são feitos aqui. Então, tem que vir tudo
é
via
SUS?
Motorista. Tudo SUS.
Tudo SUS.
Pelo SUS.
Isso é muito importante.
Você sabe,
falar,
Cláudia, que
é
nós somos
SUS.
Um grande defensor do SUS aqui, né? E é importante a gente estar falando aqui que muitos dos procedimentos que, às vezes, as pessoas do lado de fora banalizam, né? Às vezes, eu tenho convênio, porque não sei o quê... E muitos dos procedimentos que são exclusivos do SUS, no caso, a doação de órgãos.
Exatamente.
Né? O sangue você só recebe através do SUS, não tem dinheiro que pague. Pode ter algum trâmite financeiro por detrás, mas é só através do SUS, né? E aí, nesse caso, agora que a gente está falando de transplante, é somente pelo SUS. Você vai no melhor hospital do Brasil ou do mundo, mas quem vai pagar
é o SUS.
É o SUS.
Então, quando a gente aborda a família para doação de órgãos, faz a entrevista, a gente fala num período para concluir tudo de 24 horas. Tá? É um período para a gente fazer com segurança. A gente fala 24 horas, mas assim, dependendo, se não tem nenhuma, não der nada errado, em 18 horas a gente consegue efetuar,
certo,
o processo. Tá? A cirurgia, por exemplo, a família doa, a gente marca para 12 horas após, para dar tempo de fazer os exames no potencial doador,
sim,
passar para a central de distribuição, que é a central de nós, passamos para Ribeirão Preto, que vai procurar nessa região os possíveis receptores. Aí tem que ver se esse receptor está preparado, por exemplo, se for um coração, um pulmão, ele já tem que internar.
Não é nível Brasil, então, Cláudia? É nível
Não.
região?
É regional. Por exemplo, o que pode acontecer para a gente mandar um órgão para nível nacional? Que você não tenha nenhum receptor nessa região.
Sei.
Tá?
Uhum.
Porque o...
Impossível,
que deve ser,
né?
Muito difícil, né?
Impossível.
Depende.
Alguém não esteja esperando.
Depende.
Um coração.
Às vezes
acontece?
De criança acontece. Porque criança tem menos na fila, né? Menos receptor.
É.
Às vezes acontece. Às vezes um tipo de sangue mais difícil, você não tem receptor, aí eles ofertam nacional, mas aí fica mais complicado, porque você, por exemplo, vai sair lá em Manaus,
sim,
lá do meio do mato, como é que vai chegar lá?
Sim.
Se for um pulmão, um coração, que você tem que transplantar ele rapidamente,
sim,
o tempo de voo supera o tempo que a gente fala de isquemia fria, que é o,
sei,
tempo que o órgão resiste, entendeu?
É.
Você acaba perdendo. Tá? Mas é muito difícil, sim, ir para a fila nacional, para outros estados, né? Porque tem uma demanda que atende.
Ô, Cláudio, vou colocar uma situação aqui, me perdoe os ouvintes, mas é um tanto uma questão fria. No caso, o paciente em morte encefálica, voltando à morte encefálica, que é o foco da conversa também, né? ele não é doador de órgãos, por qualquer motivo, mesmo ele não seja um potencial doador de órgãos, ou porque a família não quis doar os órgãos, enfim. O que, que acontece com esse paciente em morte cefálica, que não é potencial doador?
Então, nós temos que fazer a interrupção do suporte dele. Tá? Lembra que eu falei que quando a gente abre o protocolo, a gente já desconfia que aquela pessoa faleceu? Então, ele está ali com a ventilação mecânica, fazendo o pulmão dele funcionar. Ele está com droga vasoativa, ele está recebendo dieta, ele está recebendo tudo como se ele estivesse vivo. E agora a gente já sabe que ele está morto. Uhum. Nós temos, por obrigação, suspender o suporte. Uhum. Tá? E isso parece, né, pelo jeito que você fez a pergunta, parece algo cruel. Isso faz parte da dignidade humana. Quem de nós nessa sala gostaríamos de estar numa cama mortos, uhum, com a família chorando, sem qualquer possibilidade de vida, né, ocupando um leito que pode atender outra pessoa?
Mas eu coloquei desse jeito, Cláudia, pelo seguinte... Como eu posso colocar aqui?
Porque no senso comum as pessoas acham que a gente vai matar o paciente.
Sim,
é isso que você quer dizer.
É isso que eu...
Exatamente.
Você respondeu.
Quando, na verdade,
exatamente,
essa pessoa já está morta.
Mas aí,
eu vivenciei uma experiência, Cláudia, desculpa te interromper, mas aqui eu vivenciei uma experiência, e você está cobertíssima de razão em todos esses quesitos. Mas como eu era jovem na profissão ainda, então naquele momento eu fiquei muito chocado. Até hoje é impressionante, mas... É que eu vi um garotinho, a gente estava falando de criança, um garoto de 12 anos que teve um afogamento assim inesperado e evoluiu para a morte cefálica. Foi feita toda a abordagem, né, em relação à doação, a família se negou, o médico orientou os familiares do que iria ser feito, né, os familiares também aceitaram, e ele realmente foi lá e tirou o suporte do garotinho. E eu fiquei muito impressionado naquele momento. Então, colocando essa questão aqui agora, né, para os nossos ouvintes, né, que parece, dá a impressão que nós estamos sendo cruéis, né, que estamos tirando a vida humana, mas, na realidade, é todo um estudo que já foi feito em torno disso e nada está acontecendo de errado. Né? A gente está fazendo o que tem que ser feito por conta da dignidade humana.
Exatamente. E tem casos também, né, que a gente avalia, tem caso que tem uma comoção social maior e a gente tem que ver a responsabilidade da gente de continuar ocupando um leito, né? A gente tem uma repercussão negativa num caso, então por isso que é importante a gente já vir trazendo essas conversas com a família, antes da questão da doação ou não, o que, que a gente vai estar conversando com a família? A questão da morte propriamente dita.
Sim.
Isso a gente já vai estar conversando, já vai falar o que aconteceu, e já vai falando da gravidade. Né?
Sim.
Na prática, quando a gente consegue fazer esse trabalho, as famílias que a gente consegue, é tudo mais tranquilo depois.
Sim.
Tá?
Bom, minha última pergunta, acredito que você já tenha respondido ela por vezes enquanto a gente foi conversando, mas é sempre bom confirmar isso, né?
Oficializar.
E que fica aí de recado, né, para quem está nos ouvindo, enfim. O que é mais urgente hoje para doação de órgãos? Isso eu coloquei assim, em questões de obstáculos a ser superados.
Hoje,
na sua vasta experiência aí de trabalho com
é preciso que as pessoas falem sobre doação de órgãos, Simone, porque assim, quanto mais as pessoas falarem, por mais que a gente, né, já tenha essa cultura, que eu acho que é de todas as religiões, de
Você
ter
vai falar,
medo
Diego?
De falar da morte, de ter medo de falar e atrair. Então, assim, é importante que as pessoas falem para suas famílias, eu quero, ou até eu não quero ser um doador de
Sim.
órgãos, não é? E hoje, qual é o trabalho que a gente faz? É de mostrar o quanto é positivo, o quanto uhum. é bonito, o quanto a pessoa não vai mais se utilizar daquilo. Né? Então, você não vai precisar mais do seu coração, você não vai precisar mais dos seus órgãos. E por que não? Né? A pergunta que a gente tem que fazer, por que não favorecer o outro? Por que não salvar outras pessoas, tirar essas pessoas do sofrimento?
Sim.
Porque enquanto uma família está chorando que perdeu, a outra está chorando do outro lado, pedindo que alguém ajude, que alguém salve o filho. Né? Quantas pessoas já morreram por causa que essas pessoas dizem não?
Sim.
Né? E, na prática, quando a gente tem um não, é muito difícil você reverter ele depois. A gente até já conseguiu, tem histórias maravilhosas, uhum. mas é difícil. É difícil porque, dependendo daquele momento do sofrimento, imagine se você já discutiu, se você já falou, e se porventura acontecer, né, a família não vai pensar. Mas a família fica com esse peso, com esse medo, com todo aquele estigma, né? É a questão que acha que vai deformar o corpo, não deforma o corpo.
Uhum.
Tá? Então, tem toda aquela parte cultural negativa, com todo o sofrimento da família, de uma situação que poderia ter sido conversada antes. Né? Hoje, o que a gente fala para as pessoas é avise sua família.
Ô, Cláudia, você sabe que, numa ocasião, num programa de TV, há muitos anos isso, faz muito tempo que eu não vejo falar do assunto, né? Lamentável, né? Mas, enfim, agora a gente está retomando, tomara que daqui por diante aconteça mais. Eu vi uma moça que tinha recebido um rim, né? E ela disse que se sentiu emocionada quando ela ouviu o barulho do xixi dela caindo no vaso. Aquilo me tocou de uma certa maneira, que são detalhes tão simples na vida da gente, né? Que a gente não dá valor, que para uma outra pessoa tem um valor descomunal, né? Imagine, um simples fato de a gente tomar um copo d'água tranquilamente, sem peso na consciência, e depois a gente poder ir no banheiro tranquilamente também, fazer um xixizinho. Então, realmente, vamos seguir essa orientação da Cláudia, transmitir, passar ela para frente, né, Simone?
Certo.
Porque, puxa vida.
Se o problema era
isso, é um rim, né?
Comunicação, trazer isso a público, trazer esse tema para debate, falar mais sobre isso, nós estamos aqui, o Sindicato de Servidores está aqui para isso, para falar sobre saúde, no Fala Saúde, e hoje com esse assunto tão importante e necessário para a nossa sociedade.
Ô, Cláudia, tem nosso total apoio, né? Já deixo aqui o convite para você, em qualquer situação, venha falar aqui com a gente, nossas portas estão abertas, afinal de contas, essa casa é sua também, né? Afinal de contas, você é servidora pública municipal. Então, as portas estão abertas. Sempre que você quiser vir falar sobre o assunto, será uma honra, um grande prazer recebê-la você aqui de novo.
Eu agradeço todo o carinho, toda a consideração e a oportunidade de estar falando disso aqui, né?
Nós temos alguma campanha de doação de órgãos, Cláudia? A gente tem sempre, né, mês a mês, aí o Ministério da Saúde com uma campanha. E a doação de órgãos, ela tem um mês também?
A doação de órgãos, ela acontece em setembro.
Em setembro.
Setembro. Dia setembro 27 amarelo, de é setembro.
Não. É amarelo?
Não.
Verde.
Verde?
Setembro amarelo é contra o suicídio.
Desculpa. A cor da doação de órgãos é verde.
Verde.
Legal.
E acontece em setembro.
Legal. Acontece em setembro a campanha, mas a gente vai estar falando aí sobre isso todos os dias, né? Vamos colocar aí nas nossas conversas entre os pares. Cláudia, muito obrigada. Nós ficamos aqui riquíssimos com a sua presença. Como o Wellington colocou aqui, ficou pasmo, como é bom conversar com pessoas que entendem sobre
pessoas
o assunto.
Cultas, né?
Eu que agradeço.
Por esse momento de aprendizagem. E conte conosco sempre.
E vamos doar órgãos, né?
Que está nos ouvindo, continue conosco na nossa programação da Rádio Web SPM. Se quiser perguntar alguma coisa, fazer contato com a Cláudia através do nosso WhatsApp, o 991251554.
Devagar, Simone. O presidente fica bravo de falar rápido.
Vamos lá, Wellington. Qual é o nosso WhatsApp aqui?
O presidente fica bravo. É o 991251554. Para deixar o presidente feliz.
E esse espaço aqui é do servidor e está de portas abertas sempre que precisar. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Valeu, Cláudia.
E aí, fala saúde!
Fala Saúde! Fala Saúde!